cumprimentar os senhores jornalistas, as forças de segurança que estão nas galerias e os senhores funcionários e funcionárias. Vamos então dar início a esta sessão. Antes de entrarmos na ordem do dia, dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa da Assembleia, para fazer alguns avisos ao plenário. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e os senhores deputados e passo a anunciar o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, em que dá conta que a senhora deputada Sandra Mestre da Cunha, eleita pelo Círculo Eleitoral de Setúbal do Bloco de Esquerda, é substituída por Diana Vanessa de Conceição Santos, no mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir do dia 14 de abril de 2021, inclusive. Portanto, a renúncia da senhora deputada Sandra Mestre da Cunha cumpre todos os requisitos legais, sendo substituída, como disse, pela senhora deputada Diana Vanessa da Conceição Santos.
Votar. Vamos votar este parecer de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Faz favor, senhora deputada.
Agora, anuncio a entrada do projeto de lei 796 do senhor deputado Telmo Correia, do CDS-PP. O projeto de resolução 1197, do senhor deputado Nelson Peralta e outros, do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução 1198, do senhor deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. E é só, senhor presidente.
Muito obrigado, senhora deputada Maria da Luz Rosinha. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. Senhor deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa interrompê-lo antes do início da ordem do dia, Sr. Presidente, mas pretendia recorrer da fixação da ordem do dia para o plenário, nos termos do artigo 59 do Regimento, 59, número 5 e número 6 do Regimento, e peço a possibilidade do Sr. Presidente de poder expor os motivos pelos quais peço este recurso.
Peço só um minuto para podermos aqui tomar depois as devidas posições. Muito bem. Senhor deputado André Ventura, o artigo 59, número 5, dá-lhe essa possibilidade, evidentemente, e, portanto, fará o favor de, durante 2 minutos, expor as suas razões. Não haverá debate, naturalmente, sobre esta matéria. Fará o favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Na Conferência de Líderes foi agendado para hoje um projeto de lei do Bloco de Esquerda, 250-14, relativamente aos crimes de violação, de coação sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz. O Chega entregou 2 projetos sobre esta matéria, um deles relacionado com o aumento das molduras penais em matéria de violação, a consagração do crime com a sua natureza pública e não com a natureza que tem hoje, e o projeto de lei 711, que foi entregue e que foi rejeitado pela mesa. Este projeto de lei 711-14 altera o Código Penal no artigo 164, e consagra não só o aumento das molduras penais, a natureza pública do crime e a castração química para violadores. Nós entendemos que a Primeira Comissão tem todo o direito de promover e emitir o parecer que tem que fazer sobre esta matéria. Ainda assim, a mesa rejeitou o arrastamento deste projeto em claríssima conexão com o tema. O que está aqui em causa, Sr. Presidente, não é se concordamos ou não com a castração química para violadores. É o direito que um plenário tem, que uma mesa tem, e sei que hoje o Sr. Presidente está em substituição, e não o Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, de rejeitar um projeto por uma primeira comissão o considerar inconstitucional. A primeira comissão não é o Tribunal Constitucional. Um dia a primeira comissão terá outra composição, que não a que tem hoje, fruto da natural alteração dos padrões parlamentares, e muito desprestigiaria este Parlamento que uma primeira comissão daqui a 2 anos desse outro parecer a dizer que, afinal, este projeto pode ser constitucional. O que está hoje em discussão aqui não é se nós somos a favor ou contra a castração química de pedófilos ou de violadores. É se admitimos que há 2 anos projetos que foram considerados inconstitucionais por violar a norma travão pudessem subir ao plenário. E hoje, projetos considerados inconstitucionais por violar a dignidade das penas consagrada na nossa Constituição já não pode subir ao plenário. O que eu peço a este plenário é um recurso não a ver com a substância da matéria, mas única e exclusivamente a ver com isto. E vou terminar, Sr. Presidente, com a possibilidade de uma primeira comissão vedar a possibilidade de projetos serem aqui discutidos pela razão de ser inconstitucional, substituindo-se indevidamente ao Tribunal Constitucional. E é isso que eu peço que este plenário vote antes do início da ordem do dia. E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu creio que a exposição que o Sr. Deputado André Ventura fez mostra precisamente o que está em jogo e qual foi o fundamento da decisão por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente a esta matéria. Há uma discordância por parte do Sr. Deputado, tem, portanto, todo o direito de colocar a questão ao plenário e é isso que vamos fazer de imediato. E, portanto, creio que se pode imediatamente colocar à votação este requerimento por parte do Sr. Deputado André Ventura de um requerimento contra a não admissão de um projeto, de uma iniciativa legislativa do Chega sobre o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos então votar este requerimento do Sr. Deputado André Ventura. Pergunto quem vota contra. O PCP, os Verdes, o Partido Socialista, o PSD. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota a favor? Naturalmente o Chega, a Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e o CDS. Muito bem. Portanto, o requerimento do Sr. Deputado André Ventura foi rejeitado com esta votação, mas há senhores deputados que estão a sinalizar vontade de intervir. Pedia só que fossem breves, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, muito breve, para indicar que entregaremos uma declaração de voto.
Muito bem, fica registado, muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é para o mesmo efeito, para que fiquem claros os motivos desta nossa...
Muito obrigado, sim, senhor, muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça o favor.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, muito para que fiquem claros os motivos da abstenção.
Muito obrigado, agradeço, portanto, assim se fará. Creio que há mais. O senhor Tatiano Correia, faz favor.
Sr. Presidente, no nosso caso não seria necessário, porque a nossa posição é pública e é conhecida, mas ainda assim, e uma vez que outros grupos o vão fazer, também entregaremos uma
obrigado,
declaração
senhor de voto. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar também uma declaração de voto por escrito.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para retificarmos o nosso sentido de voto, que é abstenção e
muito
não
bem.
Voto contra.
Sim, senhor. Muito bem. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, era para e a área que eu voto contra.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou também devidamente registado. Creio que nestas circunstâncias e tendo em conta tudo aquilo que já foi agora referido, agradeço a todas as senhoras e senhores deputados estas informações que nos deram e vamos então entrar na ordem de trabalhos tal como ela consta da agenda. O primeiro ponto consiste na discussão de uma série de iniciativas relativas à autodeterminação sexual e ao crime de violação, assim, dito de uma forma muito genérica, peço desculpa por isso, mas é realmente um conjunto muito grande de iniciativas. Para apresentar a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Trazemos a este debate duas propostas que consideramos determinantes para o combate à violência de género contra as mulheres e promoção da autonomia das vítimas de violência doméstica. Comecemos com a alteração do Código Penal para a conversão do crime de violação como crime público. A violação manifesta-se como uma das mais extremas formas de opressão e de dominação das mulheres e configura um atentado aos direitos humanos das mulheres, à sua integridade física e emocional, à sua liberdade e autodeterminação sexual. Despoja-as da sua humanidade, objetifica-as como se fossem coisas passíveis de uso por terceiros para o entretenimento e prazer de outrem. Deixa, na maior parte das vezes, feridas profundas para o resto da vida. As estatísticas dão um vislumbre da realidade, mas não a traduzem completamente. Quem está no terreno diz-nos que os números ficam muito aquém da crueldade realmente existente. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, o crime de violação é o quarto com mais participações entre os crimes associados à criminalidade violenta e grave, O mesmo relatório revela que os arguídos são maioritariamente homens e que são, na sua maioria, familiares ou conhecidos das vítimas. Estes dados denotam que a maioria dos agressores faz parte das relações familiares ou de proximidade das vítimas, contrariando a crença de que o crime de violação é maioritariamente cometido por estranhos. Este é, portanto, um crime onde a ascendência do agressor sobre a vítima e as relações de poder se verificam de forma especialmente intensa. Por isso, é que muitas vezes a vítima não apresenta queixa, e são várias as razões para que isso aconteça. O estado de choque, o medo, a depressão, a vergonha, a negação, o pensar que todos vão achar que a culpa foi sua, o sentimento de que todos, incluindo a justiça, lhe vão apontar o dedo, faz com que a esmagadora maioria das vítimas não o faça, não apresente queixa. Atualmente, a violação é um crime semipúblico, o que significa que depende da queixa da vítima, e esta tem de o fazer num prazo máximo de 6 meses. O Ministério Público pode atuar desde que tome conhecimento dos factos, mas na prática é raro que tal aconteça. Apesar das entidades policiais e os funcionários públicos serem obrigados a denunciar este tipo de crimes, e qualquer pessoa o poder fazer por sua iniciativa, não é aberto qualquer inquérito sem que a vítima apresente queixa. A consequência é que deixamos as vítimas sozinhas, entregues a si próprias, sem o apoio e com a total responsabilidade toda sobre si. Se a violação fosse crime público, bastava o seu conhecimento pelas autoridades judiciárias e policiais para haver uma investigação, combatendo a impunidade em que muitos crimes ficam. E, independentemente da vontade das partes, o processo correria mesmo até ao fim. Esta também é uma reivindicação de mais de 60 mil pessoas que assinaram uma petição pública lançada a 10 de março deste ano. Aproximadamente 1000 pessoas por dia que assinaram esta petição pedem à Assembleia da República que tome medidas necessárias à transformação da violação em crime público e também que qualquer pessoa o possa denunciar. Tornar a violação crime público não significa haver condenações automáticas, nem a ausência de direitos de defesa mediante qualquer acusação. Apenas quer dizer que, após o apuramento dos factos, se o Ministério Público entender que há motivos para a acusação, ela é apresentada independentemente da vontade da vítima. Num juízo análogo ao que se levou a cabo para a violência doméstica, temos de reforçar a ideia de que a violação e a coação sexual são assuntos que não podem ficar por investigar e que se trata de uma responsabilidade de toda a comunidade. À semelhança do crime de violência doméstica, este não pode ser considerado um crime do foro privado. Segundo ponto, o Bloco de Esquerda apresenta também uma iniciativa que propõe uma alteração do regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e assistência das suas vítimas e o reforço dos direitos de âmbito laboral, aos apoios da segurança social e ao acesso à habitação. Um dos principais fatores que condiciona a denúncia por parte das vítimas de violência doméstica e que limita a coragem de pôr fim à relação de violência é a falta de autonomia, seja em termos financeiros ou económicos, seja no que respeita à habitação. Uma vítima que não seja autónoma está condicionada nas suas perspectivas de futuro e nas escolhas que tem pela frente. Sem casa onde viver e sem rendimentos suficientes, acaba demasiadas vezes por manter durante anos uma relação de violência, dominação e humilhação, ou por reatar a relação quando a escolha se limita a um futuro de casas-abrigo, sem emprego e sem rendimentos. E se existirem filhos, esses condicionamentos pesam ainda mais. É por isso necessário reforçar a promoção da autonomia das vítimas de violência doméstica, garantindo que a escolha não tem de ser feita entre sair para o vazio, para a rua, para a pobreza e exclusão social, ou permanecer numa relação de violência, numa relação abusiva. Esta exigência é ainda mais premente no contexto da pandemia, de crise social e económica que enfrentamos, que sabemos ter consequências de penalizar de forma desproporcional quem parte de uma situação de desvantagem e aprofundar ainda mais as desigualdades. O Bloco de Esquerda apresenta esta iniciativa para responder a esta necessidade e reforçar a capacidade de autonomia das vítimas de violência doméstica, contribuindo para decisões que não sejam manietadas pela falta de opções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Continuamos na apresentação das iniciativas aqui em apreciação. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que já vem a caminho. Faz favor.